Bem-vindos ao podcast Igreja Segura para as Crianças, uma série de conversas focadas em como promover a proteção das crianças no espaço eclesiástico. Juntos com você e a sua igreja local, queremos buscar a vida em plenitude para todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Queremos que todas as crianças cheguem até Jesus e que ninguém sirva como pedra de tropeço para elas. Junte-se a nós e torne a sua igreja um local seguro para as crianças.
Uma realização da Rede Mãos Dadas e da Visão Mundial.
Neste episódio, Elcy Gilbert, Stanley Marx e Dayana Almeida conversam com o pastor José Marcos. José Marcos da Silva é pastor da Igreja Batista em Coqueiral desde 2002, fundador e presidente do Instituto Solidari, ambos em Recife. José Marcos é formado em Teologia e Psicologia e é autor do livro Desculpe o Transtorno, Estamos Mudando de Igreja.
Hoje a nossa conversa é com o pastor José Marcos e eu já vou logo na primeira pergunta, pastor. Qual o maior erro do pastor quando a violência bate à sua porta?
Stanley, o pastor não sabe muito bem como tratar estas coisas. Então, por causa dessa ideia que a gente tem que a igreja ela já é essencialmente um ambiente seguro para a criança, e de fato não é, quando o pastor ele se vê acometido de alguma questão de violação de um direito de uma criança, ele se perde completamente. E o que eu percebo, a sua pergunta é no singular, então, para mim, o maior erro de um pastor é querer... O pastor não sabe muito bem como tratar estas coisas. Então, por causa dessa ideia que a gente tem que a igreja ela já é essencialmente um ambiente seguro para a criança, e de fato não é, quando o pastor ele se vê acometido de alguma questão de violação de um direito de uma criança, ele se perde completamente. E o que eu percebo, a sua pergunta é no singular, então, para mim, o maior erro de um pastor é querer salvaguardar a imagem da igreja. Ele fica com medo do, sei lá, de espantar o próprio nome da igreja, o nome dele, o nome da denominação, o nome do evangelho. E aí, nessa ideia que a gente nunca sabe discernir bem se é por causa do nome do evangelho, do nome da igreja, ou se é por causa dele próprio, o pastor tende a esconder, a deixar para lidar com o assunto, geralmente quando todo mundo já está sabendo, às vezes a mídia já está sabendo, às vezes já virou causa de escândalo, e aí a igreja se arrebenta, porque ela não tomou as medidas que ela deveria ter tomado. Muitas vezes as ações são literalmente criminosas e precisam ir diretamente para as questões, para a via da justiça, e o pastor vai deixando isso para depois. E, para mim, esse é o maior erro, é não encarar o problema de frente, de vez, com o peito aberto e dizer: houve uma violação, isso é um erro, isso é um crime, isso é um pecado, e tratar o assunto como ele, de fato, tem que ser tratado. Essa coisa de botar os panos quentes, seja por causa da imagem dele, da imagem da igreja, da imagem da denominação, da imagem do evangelho, vira uma bola de neve que depois, muitos casos que eu acompanho, a questão já está sem reparação, e aí pastor, igreja, já cavou uma vala do tamanho do mundo porque não tratou o assunto como deveria ser tratado.
Pastor, queria que você abrisse um pouquinho mais essa caixa de Pandora para nos dar uma ideia do que é que acontece no espírito, no emocional do pastor quando ele parece que ele sente vergonha porque, de alguma forma, a culpa é dele. Como que funciona isso? Então, está acontecendo uma violência na igreja e ele quer que ela não seja exposta.
Sim, exatamente. É por aí, é por um sentimento, mas não é só de vergonha, não é um sentimento só de vergonha. Eu diria que é um medo mais Olha, eu não vou falar pelo que eu acho, eu vou falar pelo que eu acompanho. Esse medo, ele é muito mais egoísta, ele é muito mais um medo egoísta do pastor do que um medo altruísta, ou seja, ele não está necessário. Eu não estou dizendo que o pastor aqui não esteja sofrendo por causa da pessoa que foi violentada, não é isso que eu vou dizer. Mas o que faz geralmente o pastor, e a igreja, não é só o pastor, não. Geralmente o núcleo mais duro de liderança da igreja vai no mesmo caminho. O que faz um pastor e uma igreja ofuscar, botar panos quentes, não revelar, não procurar as vias legais, as vias da proteção da criança, na maioria das vezes, esse medo é mais por causa de e agora o que é que vai acontecer com o meu ministério? E agora o que é que vão dizer de mim? E agora, o que é que vão dizer da minha igreja? E agora, será que daqui para frente eu tenho futuro? Será que este assunto não vai virar um escândalo e isso pode me derrubar? Muitas vezes, essa preocupação, infelizmente, ela também é com o violador ou a violadora. E o que é que vai acontecer? Eu estou acompanhando alguns casos, que eu acompanho sempre, né? E, por exemplo, agora mesmo eu estou acompanhando. Eu vou contar um caso que eu acompanhei, que foi muito drástico. O pastor era conselheiro tutelar, ele era pastor da igreja, e a igreja tinha um projeto com 400 crianças, e ele foi o abusador. O abuso dele foi caracterizado em estupro de vulnerável. A menina tinha 12 anos. E ela era membro da igreja, ela era do projeto, e ele a abusou várias vezes, e dentro, uma delas, dentro do conselho tutelar. É lógico que um caso desse vindo à tona, um sujeito desse está destruído. Não tem mais jeito para ele. Então, houve toda uma orquestração, não só dele, mas da esposa, da sogra, da liderança da igreja. Ou seja, quem mais ficou no canto foi a família, a criança, primeiro, a família da criança. Até que o pai, quando percebeu que não haveria justiça, jogou o assunto em público, o pastor quase que foi apedrejado, e aí sim o assunto vem. Então, quando eu compreendo dos casos que eu acompanho, é que esse medo geralmente é egoísta, é o que é que vai acontecer comigo, o que é que vai acontecer com o meu ministério, com minha caminhada, ou com o abusador. Geralmente o abusador é uma pessoa de poder, seja dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente da família, o abusador tende a ser uma pessoa de poder, no mínimo poder sobre a vítima. Mas, geralmente, ele tem poder no ambiente, seja doméstico, que é onde acontece a maioria dos abusos, ou eclesiástico. E aí é um diácono, é um presbítero, é um líder. Então, esse monte de parafernália fazem com que o pastor e a igreja tendam a cometer o principal erro, e aí eu volto para o cerne da pergunta, o principal erro, que é o erro de botar os panos quentes e não tratar o assunto do jeito que deve ser. Eu não estou dizendo que a igreja tem que ir para a mídia e falar nome de criança, não é isso. Mas ela tem caminhos legais, principalmente caminhos de proteção à criança, que o pastor e a liderança têm que acessar. Inclusive, eu estou orientando uma igreja agora, de uma região aqui do nosso país, que eu não vou citar, que eu orientei, olha, não espere a mídia vir, não, isso você está sabendo hoje, vá no conselho tutelar agora, chame a mãe. A mãe pediu ajuda do pastor, o abusador também era pastor da mesma igreja, né? Pastor auxiliar, e eu disse, a mãe não quer levar à frente? Quer. Lógico, então você tem a obrigação. Pegue a mãe pelo braço, dê carinho, oriente, cuide da família, mas vá até as últimas consequências, porque não tem outra saída, né? Não dá para ofuscar, não dá para botar panos quentes em cima de assuntos desse nível.
Eu coloco assim a mesma, e também passando um pouquinho nesse momento, justamente essa semana, esses últimos 15 dias, a gente está passando justamente por isso também. Mas sendo que a violação chegou na nossa igreja, né, pela boca da criança, né, ela que trouxe uma violência sofrida em casa. E a partir daí, toda a igreja está em movimento a favor dela, né? Eu digo toda o comitê de proteção, toda essa questão que a gente já vem amadurecendo dentro da igreja. Mas eu sei que não é fácil. Assim, eu sei que não é resposta simples, mas também não pode ficar sem minimamente uma uma resposta. E o que o senhor focou em algo muito interessante, que eu foquei bastante na igreja. Gente, se realmente a gente achar que passou, não fez a denúncia, lá na frente, essa menina, essa adolescente, sei lá, já como mulher, e, ah, não, eu falei na igreja e nada foi feito. É tão negligente quanto o abusador. Então, concordo sim, pastor, concordo plenamente. Assim, eu acho que colocar a cara a tapa, colocar a gente na rua e realmente ir até as últimas consequências. Primeiro, resolver a emergência da criança, né? Se ela está bem no momento, se ela vai ficar bem onde está, e sim, seguir com o caminho da denúncia. Concordo plenamente.
Uhum. E essa fala do pastor Zé é tão importante, porque a gente tem falado aos longos dos episódios que a gente tem gravado e tentando desmistificar essa visão de onde vem essa violência. Porque a gente tem esse preconceito sobre de onde vem. E, normalmente, a gente não espera que venha dessas imagens de poder de um pastor. E a gente precisa ter esse cuidado. Então, é muito bom que o senhor traga essa fala para cá. Não é bom que esteja acontecendo, né? Mas é bom trazer essa fala real de um pastor como o senhor, que é referência, e trazer essa fala de onde está vindo a violência. E que os pais, as mães, os próprios pastores precisam estar de olhos bem abertos para o que está acontecendo e de onde está vindo essa violência.
E foram dois exemplos pastorais, né? Basicamente. O violador, né?
São pastores. Um eu estou acompanhando agora. E o cara esse primeiro era o pastor, era presidente da igreja. Foi uma coisa terrível. E não sei como a igreja não sucumbiu, né? Esse eu tive que... Eu assumi depois a presidência da igreja e passei um ano com os irmãos e tal. E esse agora o pastor é auxiliar, mas é o diretor de um projeto social. E a menina é de projeto social da igreja e é membro da igreja também.
É muito triste, né? É muito triste. Isso me fez lembrar daquela ideia, né, da prevenção, que a gente... Parece que a gente não consegue imaginar um espaço que seja seguro antes do ladrão ter passado, né? Eu não sei por que a gente só quer fechar a porta depois que o ladrão passa, né? Então, a segunda pergunta é como o pastor da igreja deve agir diante de uma ameaça iminente? Ou de um sentimento de que algo está acontecendo, mas eu não tenho certeza, não estou conseguindo botar o dedo nesse negócio. E eu não gostaria que nenhum pastor perdesse o sono com teorias de conspiração, porque o inimigo é algo que eu não posso ver, não posso tocar, né? Então, como que esse pastor implementa um jeito de agir que é bom para ele, é bom para a igreja, é bom para a criança?
Então, como pastor, a liderança da igreja, mas principalmente o pastor, a pastora, devem agir diante de ambientes de ameaças iminentes, né? Essa é uma pergunta interessante. É o meu caso. Eu estou em ambientes, nossa igreja hoje cuida de muitas crianças e adolescentes, ao todo são 1.250 em quase 10 projetos com crianças e adolescentes, em vários lugares. Então, nós estamos em ambientes relativamente tranquilos e estamos em ambientes dos piores daqui da cidade do Recife. Então, uma coisa que eu percebi a partir de leituras e também da experiência pessoal é que o abusador, ele não escolhe a criança A ou a criança B. Ele não escolhe o abusador, uma pessoa que vai abusar uma criança, ele não escolhe a que se parece mais com o jeito que ele gosta ou a que não se parece, ele escolhe pelo ambiente. Se esta criança não está protegida, então ele olha para essa criança e ele diz, essa é a próxima vítima. Então, quanto mais a igreja não só criar ferramentas de proteção, como, por exemplo, criar um comitê de proteção à criança, treinar pessoas que lidam com criança, professores de escola dominical, gente do cultinho. Se sua igreja tem projetos como a nossa, os educadores e por aí vai, não só fazer, mas também, não só proteger propriamente dito, mas também fazer parecer que a criança é protegida. Então, aqui eu já estou falando de uma técnica de, como é que eu chamaria, de fisionomia de frente, de cortina de fumaça, em que o abusador, quando chega naquele ambiente, e vamos dizer que esse ambiente é a igreja, ele já sabe que está num ambiente seguro. Então, placas nas paredes, câmeras. Você sabe uma coisa, quando a gente não tinha dinheiro para botar câmeras, sabe uma coisa que eu fiz? Eu estava em São Paulo e estava na 25 de março, eu acho que é 25 de março, aquela rua que vende tudo baratinho. Eu comprei umas 15, a 10 a 15 câmeras fake. Não estou fazendo apologia a fake news, não. Câmeras fake. A gente não tinha dinheiro para criar um sistema de monitoramento de câmera, mas a gente pegou câmeras fake e botou em todo canto na igreja. A gente passou quase 3 anos para depois substituir, mas todo mundo que entrava naquele ambiente sabia que estava sendo vigiado. Então, é isso que eu estou dizendo. Não só fazer, mas fazer o ambiente parecer seguro. Ele não tem só que ser seguro, ele tem que parecer seguro. Neste aspecto, a aparência conta muito. Então, pregar sobre o assunto, um abusador ou abusadora que está numa igreja, que o pastor no púlpito está pregando sobre violência contra criança e dizendo: ah, nossa igreja não vai permitir que isso aconteça, esse cara ou essa cara vai pensar mil vezes. Colocar cartazes: olha, aqui é ambiente seguro para criança. No caso de denúncia, entre em contato pelo e-mail tal, ligue para o telefone tal. Botar câmeras, nem que seja fake, mas botar câmeras. Treinar o pessoal que cuida da criança. Fazer comitês na igreja. Mesmo que seja simples, às vezes a igreja não tem condição de fazer coisas muito elaboradas, não tem problema, não. Passa uma tarde, duas tardes, uma noite, duas noites, trabalha ali com meia dúzia de gente e depois leva no culto. Bota essa meia dúzia de gente lá na frente do culto. Tem que publicizar, tá entendendo? Publicizar tudo, que é para o abusador, uhum, abusador entender. Este ambiente é seguro. Botar lá no culto, botar as mãos sobre eles, fazer uma oração, pedir para a igreja ficar de pé e dizer: a partir de hoje nós estamos consagrando estes irmãos para que eles sejam o comitê de proteção à criança. Então, eu estou falando de estratégias que a gente vai fazer o ambiente não só ser seguro, mas o ambiente parecer seguro. Quando a comunidade entender que aquele ambiente parece seguro, ela afugenta uma parte muito considerável dos supostos e potenciais abusadores, mas ela também se torna um ambiente em que a própria criança, a própria mãe, o próprio professor de EBD vai poder dizer assim: eu posso chegar ali e conversar com o pastor, porque essa igreja se preocupa. Então, eu acho que isso é uma saída boa, não custa nada, ou se custa, é baratinho, para que o pastor tome como providência, para que ele crie um ambiente na igreja, para que não só gere a segurança, mas a sensação de segurança.
Eu estou rindo aqui, né? Porque eu estava lembrando de um curso que eu fiz sobre segurança na rua, segurança, para não ser, você não se tornar vítima, né, na rua. E uma coisa que o professor disse é que nós somos numa floresta e nós somos presa. Nós não somos do topo da cadeia alimentar, nós somos presa. E o predador geralmente procura aquele que é o mais fraco do rebanho, né? Uhum. Então, uma das coisas que ele sugeria era você colocar, por exemplo, no seu apartamento, uma coisa de cachorro bem grandona, ali na varanda, sabe? Aqui na varanda. E o nome do cachorro, e uma caminha de cachorro, sem ter cachorro. Porque ele falava assim: eu tenho certeza que o ladrão, na hora que ele for escolher o apartamento que ele vai querer entrar, ele vai escolher aquele que não tem o cachorro.
A lógica é a mesma.
É a mesma lógica.
É a mesma lógica. Você sabe como é que você previne, por exemplo, estupro nas ruas de uma capital, nas ruas de uma cidade? iluminando. A maior proteção, a maior ferramenta de proteção contra estupro nas cidades é iluminação pública. Interessante isso. E por que iluminação pública? Ora, porque uma pessoa que está pensando em abusar de outra não vai fazer isso numa rua toda clareada assim. Simples.
E uma coisa que eu achei, assim, eu acho que eu peguei isso da sua fala, eu queria muito que o pessoal saísse desse podcast com isso na mente, da igreja precisar parecer segura. Porque muitas vezes a igreja até tem um comitê de proteção, até escreveu a sua política, mas os membros da igreja não fazem nem ideia que aquilo existe. Então, isso, a igreja não só tem que ser segura, ela precisa também parecer. Todo mundo que chegar, que visitar aquela igreja pela primeira vez na sua vida, ela precisa sair dali com essa ideia de que essa é uma igreja segura. E isso foi muito legal, esse exemplo da câmera, porque, nossa, não estava filmando, mas o abusador acha que está, então. Então, assim, se você não tem condições de trazer uma segurança, né, maior para a sua igreja, mas isso pode ser feito de maneira simples também. Então, põe uma placa, põe as leis, fala sobre isso no culto. Eu acho que falar sobre isso, pregar sobre isso nas igrejas é muito necessário. Porque o fato de o pastor separar o culto, uma hora do culto ali, para falar sobre isso, ou uma mensagem inteira, a igreja que separa um tempo para dar uma mensagem sobre proteção infantil, não está fazendo isso à toa, é porque ela realmente se preocupa com as crianças protegidas. Então, essas coisas assim, simples, um papel que você imprimiu na impressora e colou ali na porta da igreja, já vai fazer muita diferença, e principalmente vai, com certeza, assustar o abusador.
Pastor José Marcos, para a gente já ir finalizando esse momento, e quais seriam as três ações mínimas que um pastor poderia fazer para prevenir confrontos dessa natureza?
A primeira tem a ver com esta que a gente acabou de falar. Criar o ambiente seguro e deixar o ambiente parecer seguro. Falar exaustiva e abertamente sobre violência contra criança e adolescente na igreja e compreender o seguinte: igreja não é ambiente seguro. Por mais, veja, eu sou pastor de uma igreja que eu diria que se tornou, aprendeu a criar ferramentas de segurança, mas a gente precisa botar na cabeça: o nosso ambiente não é 100% seguro. Não ficar nessa coisa de dizer a igreja é tranquila, aqui ninguém vai fazer nada de errado, esse ambiente é seguro. Não é. Não existe um ambiente totalmente protegido. Então, o máximo que o pastor puder estimular a igreja a fazer: treinamento de equipe, cultos temáticos. 18 de maio, por exemplo, a gente faz uma caminhada aqui, é simples. Uma caminhada a pitaço, distribuição, vacina contra a violência. No caso, a gente tem rádio, então a gente passa a semana, o mês, às vezes, todo no rádio falando sobre o assunto. Então, pulverize o tema do culto ao podcast, à transmissão de YouTube, pegue todas as ferramentas que a igreja tem e pulverize. Nem que você só faça isso num determinado tempo, sei lá, maio, mas que faça isso. Junte pais, faça reunião, ensine aos pais a não acreditarem também que aquele ambiente é completamente seguro. Então, essa coisa do pai ficar sentado no banquinho e a criança ir no banheiro sozinha, diz a ele que ele não deve fazer isso, coloque regras. Esse tipo dessa parafernália toda de ações vão fazer com que a prevenção aconteça. E, por fim, pregações. Pregue sobre criança. Pregue sobre abuso. A Bíblia está cheia de casos de violação de direitos de crianças. Pregue sobre isso. faça a igreja acreditar, faça a igreja compreender, faça a igreja saber que existe uma teologia, uma reflexão teológica nessa igreja, que a criança cabe. Acabar com esse discurso de que a criança é o futuro, bota a criança para o centro da história, traz ela para o presente, dê lugar à criança, faça a criança aparecer no culto, participar do culto. Coisas assim, eu diria que são ações que a igreja vai tomando e automaticamente ela vai se transformando, ou até que inconscientemente ela vai se transformando num ambiente seguro para a criança, né? Então, eu acho que essas três coisas são ações que as igrejas podem tomar, né? Ambiente seguro, não só que seja, mas que pareça ser, treinamento para quem lida com criança e trazer o tema para a pregação. Essas três ações já ajudam demais a igreja ser um ambiente seguro para a criança.
Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Eu aprecio essa sua fala. Você me surpreendeu, na verdade, admitindo que a igreja não é segura.
Não é.
E ao mesmo tempo, não há uma coisa mais óbvia do que essa, né?
Sim.
Porque se tem uma pessoa que não tem nada na testa indicando que ela é o abusador, né?
Exato, e sabe disfarçar, né? E ainda tem essa.
Uhum.
Ele se disfarça.
É um crime.
Se você for fazer uma dinâmica, lógico, uma dinâmica ninguém vai fazer, mas vamos botar na testa, escolha de 100 pessoas, escolha 90 que você acha que parece que tem potencial para ser abusador. Eu tenho certeza absoluta que os abusadores estarão entre as 10, que não receberão a plaquinha, porque eles sabem parecer que não são perigosos. Então, por isso que todo cuidado é pouco com todo mundo.
Uhum. Uhum.
E digo mais, viu? A igreja tem que desenvolver ferramentas tão importantes de proteção à criança que até o pastor seja suspeito. Eu não estou dizendo que ela vai criar uma neurose de olhar para todo mundo e dizer um abusador. Mas ninguém pode ficar de fora das ferramentas que a igreja cria para proteção à criança, nem o pastor. Por exemplo, eu tenho duas netas hoje na igreja, uma de 4 anos e outra de 3 anos. Logicamente que eu coloco minhas netas no colo. Todo avô coloca a neta no colo. Mas quando eu faço isso no culto, eu me sinto constrangido. Porque vai que tem um visitante que não sabe se essas meninas são minhas netas. Ela já vai pensar o quê? Então eu já fico, meu Deus, preocupado com minhas próprias netas, com o que vão pensar. Então, assim, o pastor tem que ser o primeiro a entrar na lista, porque todos nós somos investigáveis.
Eu acho que eu gostaria de terminar esse nosso bate-papo com uma reflexão sobre, justamente sobre esse ponto, né, de que toda igreja, nenhuma igreja é segura. Talvez o que a gente podia dizer é que o nível de segurança pode aumentar ou pode diminuir.
Isso.
Né? E nós podemos fazer com que a igreja seja um lugar menos perigoso com essas ações, desde que a gente entenda que a oportunidade é o que faz o ladrão. Então, certo. É manter, né, esse nível, essa consciência constante na cultura, no como agir, no como... No, né? O povo de Deus lá no deserto, eles caminhavam de uma certa forma e tinham regras que eram de prevenção, né? O fato de onde que colocava o lixo, do lado de fora do arraial, né? Quem ia na frente, quem ia depois. Então, várias coisas que eles foram fazendo para se proteger dos predadores que existiam ali. E nós também temos que entender que o predador está aí, né? E nós não somos da cadeia, lá do topo da cadeia, nós não somos leões, nós não somos tigres, nós somos ovelhas, né?
Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para líderes, pastores, pastoras que estão nos ouvindo agora. Por mais que você zele para que a igreja tenha todas as ferramentas para que ela se torne um ambiente seguro para a criança, compreendo uma coisa, nunca haverá um ambiente 100% seguro para a criança, nunca. Então, cuida disso, pastor, ande com a lupa. Qualquer vulnerabilidade que você enxergar, conversa com sua equipe, traz para o pessoal e compreenda assim, nós não estamos habilitados a evitar 100% de casos de abuso. E pense assim, um abuso já é uma destruição de uma vida. Então, a igreja, mesmo ela não sendo 100% segura para a criança, ela tem que ter a neura de ser 100%. E quando ela achar que chegou a esse topo, está errado, não chega. Tem que permanecer na neura de tender aos 100%, porque assim vai contribuir muito para que a igreja continue otimizando a sua política interna para que seja um ambiente de proteção. Tem que ser, porque o Senhor nos chamou para proteger os mais vulneráveis, proteger a todos, principalmente os mais vulneráveis. E nossas crianças, então, são dentre elas.
Amém.
Amém, pastor.
Ai, que bom, pastor, ter o senhor aqui hoje, ter essa fala. E eu acho que o podcast de hoje não só confronta, mas também aconchega, né? Porque deu essa sensação de eu posso fazer com que minha igreja seja segura, mesmo que eu não tenha recursos, mesmo que minha igreja não seja enorme, mas eu posso fazer isso da forma mais simples até a forma mais grandiosa. Então, que bom ter o senhor aqui hoje, viu?
Tá bom, eu fico feliz por ter ajudado, gente.